Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos e sejam sempre bem-viados, porque... Será que estamos? Não. Eu não liguei o Stream Deck. Estamos em lugar nenhum. Agora estaremos.
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil, mandando um...
Beijos de luz, Estevão Ferreira.
Para essa mulher maravilhosa, Dona Rita, vulgo seu Gui, né? Está gatíssima aí, nesse vídeo em especial. Né? Vou te falar, não fosse eu, um homem casado, né? Jesus. Então, parabéns à Dona Rita, que está linda, que está gatíssima, que é inteligentíssima, perfeita, maravilhosa e... Uma pessoa linda e maravilhosa do nosso campo, tá? Que tá fazendo um serviço de educação esplendoroso com a sequência do ABC do socialismo. E eu combinei que eu reagiria a absolutamente todos os ABCs do socialismo. Então, se você for lá no canalzinho do tio, você já vai ver o react do ABC do socialismo do 1 ao 4. E agora nós vamos gravar o ABC do socialismo 5. Inclusive, né, estamos diante de uma criatura tão linda, tão maravilhosa, aqui tão espetacular. Eu vou até pausar aqui para mostrar um trem para vocês. Tá, vou entrar lá no canal, tá? Se você não segue o Tempero Drag, cara, o que você está fazendo na internet? Né? Eu sinceramente não sei, tá? Imagino que a gente tenha a playlist aqui do ABC do Socialismo. Temos, ver playlist completa. Olha só, eu quero só ver um trem aqui, ó. Pegar o 4, tá? Porque Dona Rita me falou que ela ia fazer um trem, e eu não sei se ela teve chance ainda de fazer o trem. Mas eu acho que tinha alguma coisa que ela tinha colocado aqui. Ah, não, foi no grupo. No grupo da... desculpa, porque eu confundi. No grupo, todas as coisas que eu adicionei depois, tudo que eu falei depois, ela mandou pro pessoal do grupo, tá? Então, é isso. Eu vou passar pro 5 aqui. Tá? Mas é isso. Você que tá lá nos grupos e tal, no grupão...
É sempre importante começar...
Depois que o tio faz os negócios, eles estão coletando o que o tio tá fazendo, né? E colocando as outras referências também, né? Então, achei muito bacana e agradeço enormemente, tá? Vamos voltar aqui. O tio, né, já divagou o bastante. O tio já foi o cachorro com TDAH do comunismo vendo a luz brilhando.
A gente acredita que é importante...
Olha como é que é difícil, cara. O trem ainda tá rodando ali, buferando ainda. Tá em 2 pixels. 2 pixels, tá? Agora foi. Tá complexo a internet hoje, então... Não é a sua internet em casa, tá, jovem? É a Claro que necessita de privatização. Não toleraremos mais esta Claro... Vamos ver se ele tanca o 1080. Aí, bem mais bonito. Não toleraremos mais esta Claro pública prestando esse tipo de serviço. Lutaremos por sua privatização. Vamos começar então, gente, tá? ABC do Socialismo número 5, produção social da riqueza.
Pegue, a gente acredita que é importante começar as coisas do começo. Por isso, essa é a série ABC do Socialismo.
Série maravilhosa. Vejam todos. Vejam a nossa playlist.
Oi, moçadinha. Esse é o vídeo 4 da nossa série ABC do Socialismo. E se você não viu os outros, pra eu descobrir que você tá devendo dinheiro em jogo de aposta e site... achar o contato da sua mãe, do seu chefe e do seu agiota e contar pra eles onde você mora.
Cara, essa praia, velho. Essa praia, cara. Nature is healing.
É um, dois.
Toque.
Bom, moçadinha, vamos começar o vídeo.
É a Polícia Federal. Oh, meu Deus, eu me dei mal.
Brasil, primeiras coisas primeiras, vocês já estão apoiando a gente na Aurelo? Se não estão, na descrição de todo vídeo, a primeira informação é o link de apoio.
Gente, o pessoal da Aurelo é uma mãe, tá? Normalmente, para os produtores, né, que tem mais gente e tal, e eles são bem progressistas lá, eles dobram o valor apoiado do bolso deles, cara, sabe? Então, assim, apoie na Aurelo a Rita, apoie a Audioteca da Soberana, tá? Tem grandes trabalhos que estão lá, então apoiem.
Lá você vai poder participar de um clube de leitura e debate, de aulões, sorteio de livro, mais outras coisas. Depois você clica lá para saber. Bom, esse capítulo, que é do Michael A. McCarthy, lembrando, a gente está sempre a partir deste livro aqui. Este capítulo, ele se chama "Mas os ricos não merecem ficar com o dinheiro deles?"
Hoje nós vamos ter basicamente um pororoca de chorume com Dona Rita, tá? Vamos lá, vamos resumir o vídeo? Vamos receber Apolo? Vamos enfiar a cabeça na tigela de água fria e virar o Nostradamus aqui, né? Será se nós não estamos trabalhando com merecimento de verdade, mas estamos trabalhando, de fato, com uma longa duração de expropriação e acumulação de capital? Não sei, vejamos.
Bom, a Rochelle pôs aqui "Para que serve um bilionário", um vídeo antigo meu que eu fiz lá para Carta Capital. Mas volta aqui, menina. Eu vou tentar começar te respondendo o seguinte. Não existe... Vou voltar. Pega a frase que eu vou falar. Não existe dinheiro feito de forma ética no capital. Repitam.
Não, calma aí. Eu vou voltar aqui. Sabe o que ela quer dizer com isso? Aqui eu tenho que voltar, não? Porque Dora Aventureira é...
Ética no capital. Repitam.
O que nós vamos repetir aqui?
Raposo não pegue! Raposo não pegue!
Raposo não pegue. O raposo pega, gente. O raposo pega. Não existe consumo ético no capitalismo. Não existe forma ética, humana, linda e maravilhosa de acumular capital no capitalismo, tá? A física, Arnaldo, vírgula, não permite.
Beleza. Por que que não existe dinheiro feito de forma ética no capital? Porque a lógica capitalista é de produção de mercadoria e de extração de mais-valia para que haja circulação de valor, produção de valor, ela é antiética.
Ela é baseada na exploração do homem pelo homem. A partir do momento que o homem se torna mercadoria, em última instância, tudo já se tornou mercadoria. A partir do momento em que você é retirado dos meios de produção e é proletarizado, você será explorado. Bom, se temos um grande grupo de explorados, pressupõe-se um grupo de exploradores. É isso.
E aí é isso que eu vou debater hoje ao longo do vídeo. Mas antes, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Herança. O que você pensa sobre herança?
É super... Olha só.
Eu amo a Raquel, cara.
Pai!
Já parou pra pensar? Porque assim, volta e meia, a gente escuta pessoas dizerem: eu não posso pagar pelos crimes de outra geração. Eu não posso ser responsabilizada pelas más escolhas que os meus avós fizeram, meus pais. Engraçado que o dinheiro deles você quer, né? A gente acredita na boa herança. Então essa que vai vir na forma de imóveis, de bens, de ações, de dinheiro, etc. Mas agora, a má herança, a gente recusa ela, rejeita nesse sistema capitalista. Deixa eu tentar te dar um exemplo, que eu acho que é o mais óbvio. Lembra quando eu te digo? Dinheiro não pode ser feito de forma ética no capital. Este país que a gente mora, o Brasilzinho, a coisa mesmo do Brasil, nós somos uma colônia de exploração de Portugal.
Nós fomos uma colônia de exploração de Portugal. Portugal foi lá e assinou o melhor pacto caracu de todos os tempos, só esqueceu de entrar com a cara, que é o Tratado de Methuen, né? Que é o inglês virando em português, tentando falar: não, fica tranquilo, eu te meto em uma bisnaga deste tamanho, você me vende vinhos, eu te vendo tecido. Neste sentido, te meto em uma bisnagona, ok? Trust. Trust.
Né? É assim que a gente começa, como uma colônia de exploração. E quando a família imperial...
E terminamos em uma semicolônia, no neocolonialismo de Nkrumah. Inclusive, livro muito importante. Livro extremamente importante aqui, pra gente se lembrar, apertei o botão de copiar de uma impressora que não tem nada dentro. Livro extremamente importante aqui, pra gente lembrar, tá? de estudar. Sabe por quê? Se o Lenin foi importantíssimo para a gente entender o imperialismo, o Kwame Nkrumah foi ainda mais, não mais importante que Lenin, mas assim, foi ainda além do que o Lenin tinha ido e estudou a nova forma que o imperialismo estava na sua época, que é o neocolonialismo. Eu tô procurando meu Obras Escolhidas do Kwame Nkrumah aqui. Eu preciso de um tempinho só para eu achar ele, porque esse eu queria muito mostrar para vocês, tá? Eu só preciso de tentar achá-lo e são muitos livrinhos. Achei, tá? Esse aqui, gente, é das Ciências Revolucionárias, tá? Obras Escolhidas de Kwame Nkrumah, tá? Dentre as obras escolhidas de Kwame Nkrumah, a gente tem aqui, no segundo livro, tá? Leia o primeiro também, que o primeiro é importante. Deixa eu ver se vai dar para colocar aqui para vocês verem, tá? Uma Libertação Colonial é o primeiro da obra. O segundo é Neocolonialismo, Último Estágio do Imperialismo. Não é à toa que chama o último estágio do imperialismo. Por quê? Porque Kwame Nkrumah, gente, é um homem que se tornou marxista na pancada. Kwame Nkrumah não era marxista no começo da vida dele, no começo da carreira dele. Ele era um pan-africanista de esquerda, mas ele não era marxista. Aí o que aconteceu? Inglaterra. A Inglaterra aconteceu. Tá? E a Inglaterra fez com que Kwame Nkrumah apanhasse de tudo quanto é lado e visse o seu próprio país balcanizado, atacado e neocolonizado. Aí ligou a chavinha. Aí ligou a chavinha do Kwame Nkrumah, tá? Então, meu irmão, ele levou materialidade na cara, virou a boneca de cera da materialidade, infelizmente. E aí ele nos deixou como um legado importantíssimo esse livro. Então, jovens, nós terceiros mundistas, nós sul-globalinos, precisamos de entender o processo neocolonial, tá? Precisamos entender que o pós-colonial é o neocolonial. E nós deixamos de ser colônias de fato para nos transformarmos em semicolônias, tá? Esse é um processo muito importante e eu recomendo muito a obra do Kwame Nkrumah.
Fugir da guerra do Napoleão, vem pra cá, o palácio onde essa família vai morar, que vale contar pra você, é o prédio que abriga o Museu Nacional no Rio de Janeiro, que era o Palácio de São Cristóvão, ele vai ser dado de presente para essa família por alguém que tinha mais dinheiro que a família imperial do Brasil.
Tempo... Rothschild!
Rothschild! Rothschild! Na tela. Adivinha qual era a profissão desse rapaz? A Rochelle já tá pondo a foto dele na tela. Que tinha mais dinheiro que a família real no Brasil. Bom, o Elias Antônio Lopes, não sei se vocês adivinharam no tempo, era comerciante de pessoas escravizadas.
Outra coisa, gente. Outra coisa, perceba o tema. Perceba o tema não, desculpa. Perceba o conceito. Comerciante de quê? Pessoas escravizadas. Isso aqui é importante, tá, gente? Isso aqui é importante, tá? Por que a gente diz pessoas escravizadas e não escravos? Porque escravo naturaliza algo que não é natural. Escravo parte do pressuposto da naturalidade de algo que é completamente aberrante, não natural, social, tá bom?
Em 1808, ele dá para o Dom João VI esse palácio de presente. Ou seja, uma das pessoas que tinha a mais vasta fortuna deste país era uma pessoa que comercializava pessoas raptadas e escravizadas.
E aí você me conta uma coisa. Você consegue imaginar atualmente, né? Vamos ser faoriano aqui. Vamos ser faoriano aqui, né? A coroa, né? A coroa se caracterizava muito também pela ideia do patrimonialismo. Isso é algo muito inerente desde a Revolução de Avis em Portugal. Quem tiver interesse em ler sobre isso, Raimundo Faoro, tá? Vamos partir do pressuposto aqui, né? Que depois disso a gente teve a independência, depois disso a gente teve a república. Você consegue imaginar, hoje em dia, um grande empresário doando muito dinheiro para uma determinada campanha, ou no caso mais específico do Brasil, para toda, para garantir que ele vai estar em bons lençóis com quem quer que seja que ganhe? Parece um absurdo, não parece? Parece uma coisa meio manipulativa, meio patrimonialista. partir do pressuposto que o público é privado, isso não aconteceria no Brasil, não é verdade?
Se você quiser saber mais sobre isso, vou deixar de recomendação esse podcast, Projeto Querino, que conta a história do Brasil através de uma perspectiva afrocentrada.
Aliás... Que foda. Já que ela tá falando de perspectivas afrocentradas, você que tem criança em casa, Calunguinha, existe um podcast maravilhoso chamado Calunguinha, tá? Que é educação infantil afrocentrada também. Fica, tá? Muito bom mesmo. Se você quiser conhecer, pelo menos por cima, os processos da história do Brasil, você porventura fala assim, porra, João, queria um livro legal, bem generalista de história do Brasil. Nelson Werneck Sodré é espetacular. Formação histórica do Brasil, do Nelson Werneck Sodré. E se você quiser saber, né, sobre escravidão no Brasil, aí eu tenho uma... Deixa eu achar que eu vou... Pera aí, gente, eu tô achando o trem, eu já volto. Eu juro que eu volto. Só preciso achar um trem. Achou! Achemos. Eu quero recomendar dois livros aqui pra vocês, gente, que são dois livros muito importantes, tá? Vamos lá. Primeiro, Dialética Radical do Brasil Negro, tá? Do Clóvis Moura. O Clóvis Moura é um cara muito importante, tá? Pra gente estudar. Esse é um livro muito importante. Esse livro saiu pela Anitta Garibaldi. Toda vez que tem promoção, tá? A Anitta Garibaldi coloca. O Boris Fausto é bom? O Boris Fausto é o liberal mais honesto dos liberais. Mas ele é um liberalzaço, full PSDB histórico das ideias. Então eu acho o Nelson Werneck Sodré infinitamente melhor, tá? Para além do Boris Fausto, tem esse outro livro que também é das Ciências Revolucionárias, O Caminho do Negro no Brasil, do Wilson do Nascimento Barbosa. Muito interessante, tá? Então eu vou recomendar para vocês estes dois livros, tá? E vou deixar aqui ali em cima para eu guardar depois, senão tudo vira uma bagunça. Vamos continuando.
Ainda sobre podcast, né? E herança boa, herança má, eu vou também recomendar a Rádio Novelo Apresenta, esses dois episódios que vão aparecer aqui, Mexer no Vespeiro e O Visconde.
Cara, Rádio Novelo é espetacular. Espetacular. Eu estava, antes de ontem, ouvindo Rádio Novelo com a Nayara. Deixa eu pegar o nome do episódio aqui, tá? Porque o trampo que os caras fazem, cara, é um bagulho absurdo, tá? Absurdo. Quer ver? Não é o que saiu hoje, não. É do semana passada. Blocos. Se chama Blocos. Muito interessante, tá? Então, quem tiver interesse, conheça o trabalho dos caras, que é um trabalho foda, meu irmão. Foda mesmo, tá?
A gente descobre que uma das responsáveis pela Rádio Novelo, ao fazer uma pesquisa sobre a sua família, chega até um Visconde, no Rio de Janeiro, que comprou esse título e que chegou a ter mais de 1000 pessoas escravizadas sobre o seu jugo. Como será isso que a gente aceita que as famílias que estão ligadas a essas figuras recebam boas heranças, dinheiro, sobrenome, bens, mas não recebam más heranças? Por exemplo, a responsabilização pela quitação de uma dívida histórica com a população negra. Por que que esse sistema perpetua heranças materiais e se faz de desentendido das heranças de catástrofes e desgraças?
Porque a anistia é constante para quem é dono do sistema. Porque esse sistema, assim como nos mostrou Karl Marx em Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, é gerido por e para aqueles que o criaram, tá? Inclusive, jovens, né? Mais uma recomendação para quem quiser, né, entrar nesta seara. Está mais fácil que esse tempo sorteio. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel.
Esse menino jovem chamado Carlinho tá detonando no Kawai, faz novelinha, tá? Maior do que Marquelli, tá? Colem nele.
Por exemplo, os herdeiros da Vale, que destruiu Brumadinho, que destruiu Mariana, os acionistas majoritários, eles ficam com os lucros. Agora, e os ONU? Ficam pra quem? Quem vai ser responsabilizado pela maior catástrofe ambiental do Brasil? E o capitalismo, ele é esse sistema onde os lucros, a gente já falou isso em outro vídeo, os lucros são privados e as desgraças são socializados na hora de ganhar o meu pirão primeiro e na hora de ter...
Aqui é uma coisa muito importante. O Decana Brava falou uma coisa muito importante aqui. Quem será responsabilizado? O engenheiro que assinou. Isso, gente, ocorre na estrutura burocrática do Estado para safar o burguês da sua própria responsabilidade. Tá? As obras... que levaram aos desastres, Mariana e Brumadinho, de Minas Gerais, foram todas elas vistas pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado, que levantaram um rio de coisa que podia acontecer. E aí depois, como o Tribunal de Contas é um órgão que deveria ser técnico, mas tem um corpo diretivo que é somente político, os conselheiros fizeram aquela pressãozinha e o trem passa. Entende? E isso funciona em qualquer agência de regulação dentro do capitalismo. Lembremos-nos aqui, por oportuno, que a primeira agência de regulação do capitalismo é a Agência de Regulação de Estradas de Ferro dos Estados Unidos, que basicamente não regulava porra nenhuma e criava oligopólios e monopólios. Quem quiser ler a respeito, dois segundos. Tá aqui, ó. Contra a História do Liberalismo, Domênico Losburgo, da Ideias... vários livros.
Ser responsabilizado, ajuda do Estado. E aí eu tô começando assim, porque o capítulo também começa assim. Claro que eu tô dando dados do Brasil, né? Mas o capítulo, ele vai falar do CEO nos Estados Unidos que mais ganhou dinheiro no ano de 2014. Então, o David Zaslav, ele recebeu 150 milhões de dólares em um ano. Ele era CEO da Discovery Communications. Você sabe qual que foi o feito dele? Porque às vezes a gente cai nessa, né? Mérito. As pessoas ganham dinheiro por causa de mérito. Ela teve uma boa ideia, ela desenvolveu um bom produto.
E aí vamos lembrar, né, gente, que são os mesmos caras que estavam na greve contra todos aqueles que permitem que ele faça essa grana toda. Né? Eu tenho vários vídeos que eu fiz durante a greve dos roteiristas. A greve dos roteiristas e da guilda de atores e a organização de outras organizações sindicais dos trabalhadores da indústria cultural estadunidense foi a maior dos últimos 50 anos, tá? Então, assim, vejam. E no mais, cara, um beijo para a rainha, para a kinga da porra toda, Fran Drescher. Fran Drescher, uma das mulheres mais belas da minha adolescência, meu Deus do céu, eu era apaixonado com a Fran Drescher, que fez The Nanny, tá? Who would have guessed that the girl would describe was just exactly what the doctors would describe? Né? Quem já viu. Né? Dona Fran Drescher encabeçou a porra toda, foi pra frente, se colocou... Mr. Sheffield! Né? Colocou... Meu Deus, Dan Marsu. 11h40 da manhã numa rádio católica, meu filho. Isso vai aparecer no vídeo, Dan Marsu. 11h40 da manhã numa rádio católica. Vamos continuar.
Ela é dona de uma tecnologia, ela desenvolveu uma plataforma. Ela, meus anjos. Além do dinheiro não ser feito de forma ética nesse sistema, o que atribui valor a ele também não é. Então volta. Esse fiada puta.
E vamos lembrar aqui. Né? E a indústria cultural é uma indústria, tá? E assim como todas as outras indústrias, ela é colocada a serviço da máquina de guerra. Guerra fria cultural é o que tornou Hollywood Hollywood. Pera aí.
Ai, tem que achar mais uma jovem. Se eu achar, eu acho que eu tenho ele. Mas se eu não conseguir achar ele, também tem ele online. Eu não. Eu jamais teria. Mas o meu primo Loão, que é um ser humano horrível, terrível, apócrifo e maldito tem esse livro virtual. Eu vou consultar aqui com meu primo Luan, tá? Porque eu sei que ele tem esse livro virtual, tá? Então eu peço a vocês 30 segundinhos aqui. Tá? Francis Stoner Saunders, quem pagou a conta? O livro é bom, João? Não. O livro é chato de ler e a Frances Stoner Saunders tem hora que é anticomunista pra caralho. Você tira a mulher da Grã-Bretanha, você não tira a Grã-Bretanha da mulher. Mas o livro é importantíssimo. E traz dados e dados e dados e mais dados, tá? Então esse é um livro que a leitura é praticamente obrigatória, mas não é exatamente uma leitura gostosa de se fazer. Então, vocês estão sendo avisados.
Sabe o que, que ele fez? Ele transmitiu Honey Boo Boo, o reality show boboca que conta as desventuras.
Honey Boo Boo não é um reality show assustadoramente abjeto? Oi, mordente, te amo, menino mordente. Deu bom pra você ontem, hein, cara? Atletic ganhou, o empate com o Itutaba segurou, conseguiu empatar, deixou o Vila Nova pra trás, deu bom, hoje é nóis, tá? Honey Boo Boo é terrível, cara. Honey Boo Boo não é uma mãe que fica fazendo uma menina ser Miss e uma coisa terrível assim, não? Me corrija se eu tiver errado, mas é horroroso.
De uma menina de concursos de beleza. Bom, esse foi o feito dele pra ganhar 150 milhões de dólares. Quem tá desintoxicando o rio, reflorestando desmatamento, levando comida pra gente desabrigada, construindo casa pra gente sem moradia, tá ganhando quanto? Então, a primeira coisa que precisa ficar bem clara é que o menino Neymar, bilionário brasileiro, desviador de imposto, sonegador, que trai a mulher, que deixa ela sozinha com os bebês, esse cara ganha dinheiro porque ele joga bola. Tá entendendo que não é alguém descobrindo a cura pro câncer? Você tá entendendo que valor, como a gente atribui valor às coisas, não tá ligado a mérito, merecimento ou a nobreza de uma causa? E aí, uma das respostas primeiras que a gente dá para esse problema é, bom, então se tem gente fazendo tanto dinheiro, isso é um dinheiro tão absurdo, a solução está na taxação. É como se num passe de mágica, ao taxar os multimilionários, os bilionários, a gente resolvesse o problema.
Olha que coisa maravilhosa aqui. Nós vamos entrar aqui em Rosa Luxemburgo, tá? Aqui, jovens, nós vamos discutir reforma ou revolução. Essa discussão não é de hoje, tá? Essa discussão não é de hoje. Inclusive, né, a discussão de reforma e revolução não é nem de dona Rosa Luxemburgo, né? Vamos pensar no Ferdinand Lassalle, vamos pensar em crítica ao programa de Gotha, né? O local aonde o mundo de Batman se junta ao mundo do marxismo, no maravilhoso livro Crítica do Programa de Gotham, tá?
Eu acho que eu tenho ele até...
Não. Não, tá lá dentro, tá lá dentro. Depois eu mostro ele pra vocês. Mas a Dona Rosa, no Reforma ou Revolução, que é a discussão dela com o Bernstein, ela vai mostrar os limites da social-democracia, os limites da conciliação. Tá? Deixa eu ver se eu tenho Reforma ou Revolução. O Reforma ou Revolução, ele tem uma versão dele que sai pela expressão popular, tá? É essa, Reforma ou Revolução. Ou, se você for muito fãzão de Dona Rosa, é o caso. Aí eu te recomendo investimento. Ah, isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. Aí você pega lá as obras escolhidas na Unesp, tá? E devore tudo que Dona Rosa... Bom, é isso. Bora continuar.
Taxação é uma boa ideia? Sim e não. Eu vou tentar explicar para vocês.
Isso.
A política fiscal, dentro de uma economia capitalista,
desculpa,
ela cumpre duas funções.
Propaganda da Jequiti do Mauí.
É o controle do bolo econômico. E a segunda é a alocação desses recursos. De forma abreviada, a gente vai pensar o seguinte. Uma política fiscal, ela faz, coisa número um, decidir qual parcela será retida da riqueza sendo produzida por um indivíduo, um grupo ou um setor. Então, qual será a incidência de imposto que essa atividade produz? A segunda política de alocação diz respeito a qual parcela será usada para quê?
E para quem? E para quem? E aí, você pega o modelo fiscal brasileiro, você descobre que ele é um modelo de redistribuição de renda. Redistribuição de renda do mais pobre para o mais rico. A partir do momento em que nós temos uma política fiscal basicamente voltada a taxar consumo, quem consome a maior parte daquilo que afere quem é mais pobre? Então, a taxação incide muito maior sobre o mais pobre. Vamos caminhar. Mas como esse dinheiro é trazido depois de volta? Bem, nós temos muitas remissões fiscais, muitas isenções fiscais, simplesmente muito golpe. As remissões fiscais, as isenções fiscais, elas beneficiam qual classe? A classe burguesa. Você pega a lista dos maiores devedores da Receita, você pega a lista dos maiores recebedores de isenção, e aí, bate essa lista? Atende? Como que a gente tem uma política que transfere renda do pobre para o rico? É o Robin Hood às avessas.
Quanto disso vai para a saúde? Quanto disso vai para o meio ambiente? Quanto disso vai para a educação? E etc. E lembra quando eu disse?
Lembrando também que muitas vezes as pessoas recebem isenção e remissão fiscal são as mesmas pessoas que vão receber dividendos do governo, porque são as pessoas que vão comprar os títulos da renda pública do governo. Então, essas pessoas recebem várias vezes. Elas deixam de pagar, elas são remidas do... Elas são isentas de pagar, às vezes são remidas do que deveriam e ainda recebem os dividendos. A classe que compra iate e não paga IPVA.
Diz que a taxação é boa, mas não é a resposta. É porque quem gere o Estado, quem está à frente dele, pode ter uma altíssima arrecadação, mas uma alocação que não atende os interesses da base social.
Outra coisa que é importante da gente falar aqui é que não é a arrecadação do Estado que mantém o Estado, tá? Não é. O Estado tem uma impressora de dinheiro infinito. O Estado não é você, sua patroa, você, seu patrão, você, seus 37 gringos, seu casamento de gregos, sentados todos, um no colo do outro, fazendo continha no celular.
Por exemplo, eu falo com vocês do Estado de São Paulo, agora presidido...
Inclusive, peraí.
Ai, senhor, onde está? Me dá 2 segundos, jovens. Eu sei que é um saco ter que me esperar achar as coisas, mas acontece. É raro, mas acontece.
Pior que esse, eu não sei aonde que eu enfiei. Deixa eu ver se eu consigo trocar uma ideia aqui, tá? Com um brother meu, Jim. Tá? Só tentar trocar uma ideia. 2 palitos com um brother meu aqui, tá? O livro é O Ódio como Política. O Ódio como Política, O Ódio como Política no Brasil de hoje. Agora, eu acho que é só O Ódio como Política. Esse livro tá R$20, cara, tá? Se vocês quiserem derrubar, vocês derrubam. Eu não vou derrubar um livro de 20 conto, não, porque tem milhões de caras que escreveram vários artigos pra esse livro. O livro é uma coletânea. E um dos artigos mais importantes que tem nessa coletânea é o artigo 4, 5 páginas, que explica como que o Estado funciona diferente da sua casinha, tá? Esse livro é importante mesmo, esse livro é legal, esse livro vale a pena a leitura, é uma coletânea maravilhosa, com muita gente envolvida, tem artigos melhores, tem artigos piores, faz parte, tá? Mas eu recomendo este livro para vocês lerem, tá? Porque ele vai ajudar nessa compreensão desses meandros econômicos. Vai, dona Rita.
Pelo militar que fez o terror no Haiti, né? Me recuso a falar o nome dele, né? Tarcisoca. A coisa mesmo do seu Tarcísio está presidindo esse Estado, governando esse Estado. Em 2020, segundo dados do TCE de São Paulo, o Estado arrecadou 220 bilhões de reais. Na verdade, foram 229. Agora, olha essa notícia que a Rochelle está pondo na tela. Magicamente, o Tarcísio vai fazer demissão em massa de professores. A conta fecha, a arrecadação é monstruosa. Mas na hora de alocar esses recursos...
Eu quero aqui falar da luta dos professores do Estado de São Paulo, principalmente daqueles dos concursos que já são contratados da forma mais precarizada possível, tá? É muito importante que você, que seja professor do Estado de São Paulo, se organize, tome seu sindicato, ocupe, tá? Porque você já está prejudicado hoje, você já está basicamente vivendo uma terceirização em nome do Estado, mas a ideia é uma interização mesmo. Sonho de consumo desses caras é categoria O, exatamente. Sonho de consumo desses caras é demitir todo mundo da categoria O, meter uma parceria público-privada, chamar Croton, chamar essas bosta toda de educação particular, interizar esse professor, tá? É uma pós-uberização do ensino.
Como que não tem dinheiro para educação? O que não tem é interesse que haja dinheiro para educação. No vídeo passado da série, a gente usou um cortezinho do Ian Neves.
Oi, Ian.
Falando, a falência da educação, da saúde pública, são projetos de governo. É para que um outro setor que oferece essas mesmas coisas de forma privada ou que...
Olha só o Apolo, hein? Falei de educação, ela falou na saúde pública. Quem quer ver o que é saúde pública na mão do setor privado, Rio de Janeiro? Meu irmão, o AS é onde o dinheiro vai para morrer, tá? Tanto que a maioria dos escândalos que derrubam o governador do Rio de Janeiro, porque ser governador do Rio de Janeiro é saber que você vai entrar, vai ser derrubado, vai ser preso, né? Acontecem com as OAS, acontece com essas organizações sociais que assumiram a saúde e que são o paraíso do roubo.
O MEI já advoga pela privatização, possa fazer dinheiro. E aí vou ler com vocês um trechinho da página 41. Os socialistas exigem que uma porção significativa do produto social seja controlada publicamente e redistribuída para baixo, de maneira democrática. Porque o que a gente vai ver é às vezes, uma alta captação que é distribuída para o lado ou para cima.
Oi, Apolo. Tudo bom com você? Você continua acertando muito. Obviamente, misticismo.
Horizontal ou ascensivamente, né? Ou seja, pessoas que produzem soja, qual é o abono fiscal que elas têm? Classes mais...
Lembra que eu falei de isenção, lembra que eu falei de remissão. E aí vamos lembrar, né, gente? Se a roça não roça, a cidade não armoça, quem produz comida é a agricultura familiar, tá? Soja produz desmatamento, morte de bioma e lucro setorizado.
Ou ascensivamente, né? Ou seja, pessoas que produzem soja, qual é o abono fiscal que elas têm? Classes mais altas do Brasil. Quanto imposto pagam? Existe imposto sobre jatinho?
Vamos lembrar, gente, que quando chega num certo padrão que a gente nem entende que existe, o cara não paga 2%, 2%.
Ah. E existe imposto sobre carro? Então sabe todo ano que você tem que pagar IPVA? Quem tem jet ski paga algum imposto? Quem tem lancha? Quem tem barco?
Velho da lancha é um cidadão de bem. Um empresário precisa relaxar. Fim de semana, ele pega as novinhas.
Quem tem jato particular paga algum imposto?
A resposta é não.
O próximo ponto dessa nossa discussão é que você entenda o seguinte. Lembra do título do vídeo? Os ricos merecem o seu dinheiro? E aí eu tô te dizendo, não há dinheiro feito de forma ética e merecimento não tem nada a ver com dinheiro nesse sistema. É porque eu preciso Chablau. Que você entenda.
Ai, tava com saudade de falar isso.
A riqueza, ela é socialmente produzida.
Não, mas eu tenho o meu negócio, eu tenho o meu hamburguerias madeiro, né? E fica no meio da estrada.
E quem construiu a estrada para que as pessoas chegassem lá? E o carro das pessoas vem de onde? E quanto trabalho social foi necessário para que a comida fosse produzida, para que o boi fosse criado, abatido, para que chegasse? A riqueza é socialmente produzida. A gente depende da produção de escola, de estrada.
Aí, menino capa, pode lançar esse corte aí, hein? Pode lançar esse corte, hein, menino capa? Fica a dica.
De saneamento, de roupa, de comida. Se não tem nenhuma riqueza produzida. Então, todo produto é um produto social. Não existe um indivíduo que empreendeu. Existe uma sociedade que deu substrato, subsídio, para que ele empreendesse. Meus anjos, substrato, vídeo, também conhecido como mão de obra barata.
Quando não escrava. Quando não análoga à escravidão, né? O bicho, o ancapistão não aguenta 2 segundos de trocação com a realidade mais rasteira. O cara acorda de manhã na caverna dele, dar bom dia pras 14 cobras chamadas GB Dias, pega uma barra de carvão que ele fez queimando uma árvore e escova os dentes com o carvão? Acho que não.
Em quais outros países do mundo a gente conhece empregada doméstica que dorme no emprego, trabalha 5 dias, 6, 7 dias por semana, recebendo salário mínimo?
Quando recebe?
Só em países de passado colonial, que podem super explorar a mão de obra dessas pessoas, que é um grupo ultra miserável e ocioso, desempregado. Então chegamos ao nosso próximo ponto.
Deixa eu contar um negócio terrível, terrível, terrível para vocês. Não vou falar o nome da pessoa, vou contar o caso, deixando o nome de fora. Brasil tem embaixadas pelo mundo inteiro. Em uma embaixada da Ásia, um cara foi mudar para lá. E aí, quando ele chegou lá, ele foi alugar um local. Todos os locais de alugar eram gigantescos, porque existia uma restrição de zona de onde que os estrangeiros no país podem alugar. Então, ele foi obrigado a alugar o menor lugar que ele conseguiu, que era uma casa de 4 quartos de 500 metros quadrados. Lembrando, um homem solteiro. Uma casa, 4 quartos, que tinha 500 metros quadrados, tá? Ele chegou rapidamente à conclusão que ele jamais conseguiria arrumar aquela porra inteira sozinho. Então, ele decidiu contratar o que ele achava que seria uma diarista. Aí, beleza, foi contratar, chamou a menina, né? Aí ela chegou lá, perguntou, ah, quanto que você cobra, tal. Sabe quanto que ela cobrava? $20 por semana. $20 por semana. E ela pediu pra ele se ela podia voltar na casa dela no domingo. $20 por semana. Tá? Ele falou, cara, que deu ânsia de vômito nele na hora. E ele virou e falou assim, não, isso não tem justificativa nenhuma. Eu vou te pagar $500 e você vem 3 vezes, tá? Bem, né? Qual o país? Falou? Não, não falei que é Mianmar. Jamais falaria que é Mianmar.
Seria discutir que a economia capitalista, ela não é autorregulável. O sonho do liberaloide é que você acredite que a economia capitalista, ela se autogerencia através da lei universal. Pera, lei não é uma palavra da física? Por que estão usando na economia se é uma ciência humana? Porque tem um interesse sendo atendido, né? Tem uma manobra ideológica. Não existe lei nas ciências humanas. E aí eles dizem a lei da oferta e da demanda. Ela autogere, tem uma mão invisível do mercado.
Eu já expliquei, né? Como que funciona a mão invisível do mercado, tá? Arranhando, tá? Com areia. Essa é a mão invisível do mercado. Gente, vocês querem ver a mão invisível do mercado funcionando maravilhosamente? Pega os malucos do Reddit americano quando eles compraram a GameStop. GameStop não é o nome? Se eu tiver errado, você que é mais jovem vai saber me corrigir. O que aconteceu para quem não sabe? Eles descobriram que uma empresa estava basicamente falindo e eles decidiram mudar o mercado comprando todas as ações, vendendo rapidamente e fazendo o giro para poder subir o preço dessas ações. Manipularam o algoritmo do mercado. O que aconteceu? O mercado foi lá, puniu os caras, proibiu eles de fazer e falou, não, isso não pode. Só que tem um pequeno detalhe, é isso que o mercado faz. Tem um pequeno detalhe que quando você vê um documentário da vida do Warren Buffett ou desses caras mega milionários, eles estão o tempo inteiro mostrando, eles têm reunião com os grandes players do mercado, eles são os players de verdade do mercado, para falar, vocês vão comprar isso, vocês vão comprar aquilo, esse ano a gente precisa de fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, na hora que o de baixo fez o que o de cima fez, a lei proibiu.
Aqui no Brasil, a galera tá descobrindo a mão invisível através do fisting, né? Que a mão invisível do mercado só faz isso com a gente. Mas volta, a economia capitalista, olha, ela aqui, tá, ó, assentada sobre algumas...
Olha aqui, tá vendo que a gente tá no transmimento de pensação aqui? É basicamente a cena do West West, de Requiem para um Sonho, com Apolo abençoando eu e a Rita. Pensem nisso. Eu quero que vocês pensem nessa imagem.
As coisas. Primeira, é o direito à propriedade privada. Essa nossa economia, ela pressupõe que está tudo bem um ser humano ser dono de um rio, ser dono de um latifúndio, ser dono de uma capitania hereditária, ser dono de... Está tudo bem. Essas coisas que vão produzir as coisas que todo mundo precisa. A terra, a fábrica, a indústria. Como que alguém é dono disso? Como que isso não é das pessoas que lá trabalham? Como que isso não é da sociedade? Como que esse rio é de alguém?
E aí você percebe, gente, que quando a gente fala da necessidade de se abolir a propriedade privada, A gente não está falando da propriedade privada do seu Celta. A gente não está falando da propriedade privada do seu imóvel da MRV parcelado em tanto. A gente está falando da propriedade privada meios de produção. Você percebe a diferença? Muito pouco provavelmente a Revolução Brasileira vai ser feita tomando o Renegade. Vocês conseguem perceber isso aqui?
Não é de todo mundo. Esse é o pressuposto básico da sociedade capitalista. Segundo ponto onde dá para ver essa não regulação, ou melhor, como tem que ser regulado para essa economia funcionar?
Tem que ser regulado para essa economia funcionar. Aqui, jovem, eu preciso de pegar um livrinho para vocês. Tá? Aqui tem um homem que é bravo demais. Tem um cara que vai te ajudar. Bom, pra mim é meio difícil sacar esses rolês do direito, como que funciona, por que que funciona, como que eles instrumentalizam esse rolê. Teoria geral do direito e marxismo do Pachucane. Mesmo que você não seja da área do direito, o livro é extremamente importante. Esse livro é extremamente importante. Ele vai te mostrar como que funciona determinação e subdeterminação da forma jurídica. Ah, João, mas eu queria ler uma coisa menos teórica e uma coisa mais prática. Crise e Golpe, o Alisson Leandro Mascar. Se você não quiser ler o Pachucane, lê o nosso Pachucaniano. Lê o Alisson Leandro Mascar. Mascaro vai desvelar isso com uma facilidade, com uma tranquilidade. Eu não tenho como pegar o meu aqui, porque eu dei o meu para minha mãe. Né? Minha mãe, que inclusive é orientanda do Mascaro. Tá? Beijos, mãe. Te amo, mãe. Deixa eu continuar.
Então, regulado primeiro. Você precisa de um aparato formal, jurídico, de força, de repressão, para que alguém possa ser dono do rio e não tenha revolta, não tenha rebelião e não tenha contestação. Dois, a ideia de mercado de trabalho. Ah, eu vou até o mercado de trabalho e vou pegar caixas de supermercado. O que é que eu preciso que as minhas caixas de supermercado saibam fazer? Preciso que elas sejam alfabetizadas, preciso que elas tenham noções básicas de matemática, de obediência, de ordem, de regra, de... E aonde elas vão adquirir essas habilidades?
Na escola. Mas que escola? É a mesma escola das classes superiores? Nananana, meu irmão. Não. Tá? É esta escola que é feita para as massas trabalhadoras, ela é feita para a reprodução do capital. Quer ver teoria crítica sobre isso? Vai, vem Vance! Hoje nós estamos virados no vem Vance. Então as coisas vêm na cabeça. Jovem, estão vendo isso aqui? Coisa gigante. Essa aqui é a coleção da expressão popular de educação soviética, tá? Tem Makarenko? Tem Makarenko. Tem Pistra? Tem Pistra, que eu tava falando há pouco tempo atrás aqui no chat. Você que tava no chat, você viu. Tem Shulgin? Tem Shulgin. Tem Krupskaya? Tem Krupskaya, tá? Então, tem tudo lá em dona expressão popular e o tio está negociando um cupom de desconto para a expressão popular. O que vocês vão fazer para ajudar nisso? Vocês vão ir lá no Instagram da expressão popular e falar assim, ah, o João Carvalho me falou que vocês estão negociando uma parceria, conversa lá com o homem, porque eu já respondi eles duas vezes, eles esquecem. Tá? Então, por favor, cobrem por mim, tá? Tem um outro livro, ele tá lá em cima, eu não sei se eu vou conseguir pegar. Eu acho que eu li, quer ver? Não, infelizmente ele tá lá em cima na casa do caralho, que é o Mesaros, Cação para Além do Capital, tá? O Mesaros eu não vou conseguir pegar aqui, não, tá? Mas também é um livro muito interessante pra gente pensar. Isso é com base numa palestra que ele fez do Fórum Mundial e lá de Porto Alegre, tá? Esse Educação para Além do Capital é um livro barato, é um livro curto, é um livro que cai facilmente aí, né, de tudo quanto é lugar. Vamos ver, vamos ver. Mesa. Ó, eu achei vários aqui no Academia.edu, tá? Então, assim, tem, não é difícil, não. Pode procurar aí, Mesaros, a educação para além do capital, tem no Scribd, vai ter no Libgen também, eu só não vou procurar agora que eu tô cansado. Vai, Rita, desculpa, bem.
Na escola pública. E quem gere a escola pública? O Estado. E aí, meus anjos, eu tô tentando em um tweet te contar como que a Europa, quando produz o proletariado de fábrica, produz a escola pública prussiana. O modelo prussiano de escola pública é esse que ia transformar o campesinato em trabalhador de indústria.
Que é uma evolução do modelo reformista pós-revolução francesa, que não queria sequer educar o trabalhador. Tá? Durante a Revolução Francesa, teve uma discussão muito grande e os conservadores e os moderados não queriam que eles tivessem educação. Depois percebeu-se que era necessário. Mas qual educação, tá? Inclusive, quer ver? Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui, que isso aqui é interessante. 2 segundos, meus amores. Só eu consegui achar. É um livro do Marcelo Musso. Achei. Açou, tá? Trabalhadores Univos, Antologia Política da Primeira Internacional. Essa discussão sobre educação de trabalhadores é uma discussão que foi feita por Marx nos anais da Primeira Internacional. Então, se você quiser ler sobre a Primeira Internacional, tem o livro do Marcelo Musto com a Antologia dos Textos. E bora dali.
Apertador de parafuso, obedecedor de ordem, copiador de instrução, leitor de coisas simples, não questiona, não indaga, não pergunta, obedece apito para entrar, apito para sair. E por fim, né, uma terceira ideia da regulação dessa economia, como ela não é autorregulada, mas ela é regulada de fora por um Estado, é a ideia do liberalismo. Lembra no último vídeo que a gente falou do John Locke? O liberalismo, ele começa como correr.
Curtia os escravos, curtia bater nas crianças.
Entre doutrina filosófica, econômica, social, advogando uma sociedade livre para que indivíduos redijam, preparem e executem contratos entre si.
Mas quem são indivíduos nessa sociedade? São todos, Rita? Me conta.
Meu anjo, eu só posso executar um contrato com você se eu tiver alguma garantia que, se você quebrar o contrato, algo vai acontecer com você. E aí eu preciso da justiça, da cadeia, da penhora de bens. Tá entendendo?
Aí a gente volta, né, no caso do Locke, pro Contra-História do Liberalismo do Domênico Losurdo, aonde vocês vão ver uma faceta que você normalmente não vê.
Tem esse aparato estatal, não tem contrato. Ah, eu sou anarcocapitalista. Capitalismo. Gente, essa galera come cocô de colherada. Eles comem cocô de baciada. Porque o capitalismo...
No kink shaming. No kink shaming. Tá? A gente entendeu o que quis ser dito, né? Mas vocês adultos aí fazem o que vocês quiserem aí no seu canto aí. Pelo amor de Deus, se for em canto público, só lava o lenço.
Depende do Estado. Se você tiver interesse, leia o Engels, A Origem, né, da Propriedade Privada, da Família e do Estado. É só assim que o capitalismo existe. Ele precisa desse espaço. Outro mimimi de liberal, esse vídeo é Pondo Liberal para Mamar, é o subtítulo. Outro mimimi de liberal é a ideia imposto é roubo.
Em roubo é posto.
E mais-valia não é. Você coloca a Dona Josefa para costurar a camisa da Zara, paga ela $1 e vende a camisa da Zara por $79. Esses 78 que você tomou da Dona Josefa não é roubo. Agora, imposto é. Então, para desmontar a ideia de que imposto é roubo, você precisa saber, a riqueza é socialmente produzida. Já falamos brevemente disso, né? Para que alguma coisa aconteça de riqueza, tem que haver transporte, tem que haver saúde, tem que haver saneamento, tem que haver... E tudo isso é socialmente produzido. Antigamente era produzido pelo Estado. Antes de começar a privatização de tudo, saneamento é a responsabilidade do Estado.
Vamos lembrar aqui, tá? Vou recomendar para vocês verem o Pororoca, o Pororoca de Chorume, o último com o Ian, tá? Que a gente falou muito da questão das águas, tá? Que é uma questão muito séria. Nós continuamos na luta para tentar evitar o crime que provavelmente será cometido contra a Sabesp. Né? E essa é uma questão muito séria, uma questão com vasta literatura. Não dá certo. Quem fez, desfez depois, porque não dá Certo.
São parcerias público-privadas, são concessões, mas se vai ou não ter gari, se vai ou não ter coleta de lixo, se vai ou não ter transporte, isso é o que possibilita que haja riqueza.
Lembrando que se você quiser também ver o Pororoca anterior a isso, né, você vai ver o que acontece numa cidade dominada por ANCAPs. Dica, ursos, não aqueles do Growler.
Tá entendendo? Para que haja produção de riqueza, você precisa de uma sociedade funcionando. Imagina no meio do caos. Imagina greve geral do greve geral do transporte, greve geral dos garis, greve geral das enfermeiras. Teu negócio vai funcionar?
Não vai,
meu mano. A riqueza é socialmente produzida. 2. A base da produção da riqueza é a exploração. Sabe esse exemplo da dona Josefa? Sabe a banana que chega no mercado? Sabe o café que chega na tua mesa? Sabe o pano de chão que você compra? Tudo isso foi feito através de alguém produzindo, alguém usando quem produz, alguém usando quem usa quem produz. Toda a riqueza é produzida através de exploração. É isso que o materialismo histórico dialético permite ver. Ponto número 3.
Prova, tá? E nós temos prova. Né? Quem já teve a oportunidade de ler O Capital, leia O Capital. Quem não se achar num ponto legal de ler O Capital, começa no salário para esse lucro. Tá? Começa aqui. Começa no salário para esse lucro. Salário para esse lucro. Esse aqui é pro sorteio, é o último que sobrou pro sorteio, tá? Esse aqui é um texto muito importante, curtinho, fácil de ler. Começa pelo salário para esse lucro. Aí depois, me dá 2 segundos aqui que eu vou achar. Caralho, quase não. Das coisas. Depois, se você quiser, O Capital, um resumo popular do Carlos Cafiero, tá? Importante para um caralho. Eu não tinha visto a Raid, desculpa. Sejam todos bem-vindos, os camaradas que vieram do Náutico. O Capital, um resumo popular do Cafiero. É um excelente resumo do primeiro livro do tal. Tá certo? Jovem, né? E se você quiser estudar economia política também mais diretamente, aí tem outro que é bom aqui. Calma aí. Foi bom que eu lembrei. Lápidus e Ostrovitianov. Lápidus e Ostrovitianov. Princípios de economia política, tá? O melhor manualzão de economia política que a gente tem, tá? Lápidus e Ostrovitianov. Pronto. Dá-lhe.
3. Enquanto tem liberaloide advogando que imposto é roubo, a gente precisa entender que imposto é liberdade. Aqui nesse capítulo, a gente vai recorrer ao Isaiah Berlin, esse teórico importante. Ele viveu a vida toda dele na Inglaterra, mas ele é russo, nasceu na União Soviética. E o Isaiah Berlin, ele é famoso por um conceito dele de liberdade positiva e negativa. Então, liberdade negativa seria mais ou menos, para você ser livre, é preciso que algo seja proibido. Então, por exemplo, eu preciso de um sistema que proíba a escravidão, senão você não é livre. Eu preciso de um sistema que proíba que o seu chefe possa te colocar para trabalhar em troca de teto e comida, senão não é livre. Basicamente, está abreviado. Leia o livro. E também vou deixar várias referências aqui na descrição. Essa seria a ideia de liberdade negativa. O que é que precisa ser proibido para que você tenha liberdade? Existe uma liberdade positiva. Ah, eu gostaria de pintar. Então você vai precisar de uma escola. Então você vai precisar de materiais. Então você vai precisar de treinamento. Ah, eu gostaria de tocar música. Para que você coloque esforço no sentido de um objetivo, algo tem que ter sido feito para possibilitar. Essa é a liberdade positiva. Fazer para permitir ou fazer para não permitir. Liberdade positiva e negativa.
E aí também a gente tem que lembrar, né, do menino Marx escrevendo sobre a acumulação primitiva de capitais e escrevendo sobre as transições dos modos de produção na sociedade. Então a sociedade, gente, só passa a ter filósofo quando um passa a bater enxada para dois, né? Por que é tão raro você ver um fagotista, tocador de fagote negro? É porque homens brancos não sabem enterrar e homens negros não sabem tocar fagote? Não é, né, porra? Não é, né? Me ajuda aí, né?
Por fim, desde aquele vídeo que a gente colocou na tela da Carta Capital, se você acompanha meu trabalho, você sabe, né? Bilionário não deveria existir. A regra básica para melhorar qualquer coisa... Porque a gente chegou nesse cenário, meus... Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Forbes, ela elegeu este dragão como o personagem fictício mais rico do planeta. É o dragão da história Hobbit. Vocês não conhecem?
Tava cheio de matéria na Forbes esse dia, hein? A Forbes estava ocupada esse dia, hein?
Essa história, esse dragão, ele achou uma montanha recheada de ouro. Ele dorme coberto de ouro. E aí o patrimônio dele tá avaliado em alguma coisa como...
Lavem os seus dildos de dragão para que eles não tenham esmalgma, tá? É isso que nós estamos aprendendo aqui.
58 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, nos anos 2000, haviam 14 homens brancos que tinham mais dinheiro que esse dragão. Então, para que o sistema não rua, a gente precisa de alguma coisa que coloque um teto na acumulação infinita de riqueza. E que a partir de um certo ponto, qualquer riqueza produzida seja convertida para uma sociedade. Vire parque, vire acesso à saúde, vire escola pública de tempo integral. Os dados do capítulo, eles são...
Ou seja, o que a gente aprende com isso? Que o nosso problema não é um problema de produção. Não é que nós não produzimos o bastante, né? Não é que a gente não produz comida o bastante. Não é que a gente não tem capacidade produtiva de distribuir água, de distribuir moradia, de fazer emprego, de garantir segurança. Não. É uma escolha de alocação de recursos. Ou seja, tem como reformar o irreformável?
Tão absurdos que eu fiz questão de selecioná-los para ler para vocês. Então, nos Estados Unidos, se houvesse taxação de 45%, não é nem a metade, do 1% mais rico da população, então a galera que tem pilha de ouro de dinheiro, a galera do bilhão, a galera que está acumulando, especulando dinheiro há gerações, se essa galera fosse taxada em 45% da sua riqueza, isso produziria anualmente 275 bilhões de dólares.
Com um detalhe, que essas pessoas já não têm mais absolutamente nada o que fazer com essa grana. Chega um momento, meu amor, que consumo material acaba, tá? Não precisa... E assim, bicho, não precisa focar no 1%, pode descer pro 0,1, pro 0,01, que vai dar basicamente a mesma coisa, tá? Inclusive.
Sabe quanto seria necessário para que os Estados Unidos tivessem todas as universidades? Harvard, Yale, Columbia, todas as universidades fossem públicas? 45%. A taxação de 45% desses filha da p*** ia gerar... Vocês me perdoem. Uma senhora chique, bronzeada e tendo que usar palavrão. Mas é que a situação do capital me obriga. 45 bi não é nada perto de 275 bilhões anuais que seriam gerados por essa taxação. Então, toda vez que você ouvir um discurso que é ai, o rico fez por merecer, ele mereceu o seu dinheiro.
Tadinha.
Tadinha, que barra.
Saiba que ele não mereceu porra nenhuma. Que ele explorou, sonegou, que ele vem de família que estava ligada com escravização nesse território, que de alguma forma tem latifúndio envolvido, que de alguma forma...
É isso.
De forma tem desvio. E ele está se aproveitando da riqueza produzida coletivamente.
E enquanto tem isso, nós temos 20 a 25 milhões de mortes anuais evitáveis para que 14 malucos sejam mais ricos que um dragão, tá? Basicamente, a gente cria um ídolo gigantesco de Moloch, né? Queima dentro dele vivas 20 milhões de pessoas por ano para que 14 malucos sejam mais ricos que um dragão que não existe.
Multimiliardário, bilionário, não deve. Bom, é isso. Vê no próximo vídeo. Não esquece de ler as referências aqui embaixo. Se puder nos apoiar, comentar, curtir, compartilhar e tá. Beijinho, tchau.
É isso, jovens. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco. Parabéns a todos que estão lá apoiando. Tia Rita também, que ela é pica, que ela é foda. Tá? Voltaremos quando sair o ABC 6. Nós estaremos aqui de volta. Brigadão, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E tchau, tchau. Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom Nas Ciências Revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho, assim, disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim, disse o João, 20, a partir de 2 posteres você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim, disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas, João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo. Assim, disse o João. Só assim, disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É, assim, disse o João, tudo junto. 15%. Mas, João, eu queria, na verdade, um livro da Autonomia Literária. Eu tenho um cupom de R$20 na Autonomia Literária. Hashtag, assim, disse o João. Mas, João, não é o bastante. Eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então, fala, chego Han Lao Xi. Por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim, a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso. Tá? Assim disse o João, 20 Gohan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde